Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 45. Individualidade. Individualidade, ou um poder. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de uma certa faculdade própria do Criador, a individualidade, faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. Cada qual tem uma individualidade distinta. O Evangelho trata com indivíduos. Cada ser humano tem uma alma a ser salva ou a perder. Cada qual tem uma individualidade separada e distinta de todas as outras. Cada um tem de estar convencido por si mesmo e convertido por si mesmo. Tem de receber a verdade, arrepender-se e obedecer por si mesmo. Tem de exercer sua vontade por si próprio. Ninguém pode fazer esta obra por procuração. Ninguém pode submergir sua individualidade na de outro. Cada qual tem de, por sua própria ação, render-se a Deus e ao ministério da piedade. Unidade na diversidade. É plano do Senhor que haja unidade na diversidade. Não existe um homem que possa servir de critério a todos os outros homens. Nossos vários encargos são proporcionados a nossas várias capacidades. Fui expressamente instruída de que Deus dotou os homens de diferentes graus de capacidade, e então os coloca onde possam fazer a obra para a qual se acham habilitados. Cada obreiro deve dar a seus co-obreiros o respeito que deseja lhe seja concedido. A mente dos homens difere. Por que precisamos de um Mateus, um Marcos, um Lucas, um João, um Paulo e todos esses outros autores que apresentaram seu testemunho acerca da vida do Salvador durante seu ministério terrestre? Por que não poderia um dos discípulos ter escrito um relatório completo, dando-nos assim um concatenado registro da vida e obra de Cristo? Os evangelhos diferem. Todavia, neles o registro se une num todo harmonioso. Um autor apresenta pontos que outro não apresenta. Se esses pontos são essenciais, por que não os mencionam todos os autores? É porque a mente dos homens difere e não compreendem as coisas exatamente da mesma maneira. Algumas verdades apelam muito mais fortemente ao espírito de uma classe de pessoas do que a outros. Alguns pontos se afiguram muito mais importantes a alguns do que a outros. O mesmo caso se aplica aos oradores. Alguns oradores se demoram em considerações longas sobre pontos que os outros tocam apenas ou nem os mencionam. Assim, a verdade é apresentada mais claramente por vários do que por um só. Não deve ser destruída a individualidade. O Senhor não deseja que nossa individualidade seja destruída. Não é seu desígnio que quaisquer duas pessoas sejam exatamente iguais nos gostos e disposições. Todos têm características que lhes são particulares, e estes não se devem destruir, mas educar, moldar, afeiçoar segundo a semelhança de Cristo. O Senhor dirige as aptidões e capacidades naturais em sentido proveitoso. No aperfeiçoamento das faculdades dadas por Deus, o talento e a capacidade se desenvolvem se o instrumento humano reconhecer o fato de que todas as suas faculdades são dom de Deus, para serem empregadas não para fins egoístas, mas para a glória de Deus e bem de nossos semelhantes. Cada criança com sua individualidade. Pode a criança ser tão disciplinada que, como animal, não tenha vontade própria, perdendo-se a sua individualidade na do mestre. Tanto quanto possível, deve cada criança ser ensinada a ter confiança em si mesma. Pondo em exercício as várias faculdades, aprenderá onde é mais forte e em que é deficiente. O instrutor sábio dará especial atenção ao desenvolvimento dos traços mais fracos, para que a criança possa formar um caráter bem equilibrado e harmonioso. O casamento não destrói a individualidade. Nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometestes no voto matrimonial. Marido e mulher devem preservar a individualidade. Conselho a casados recentes. Em vossa união vitalícia, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A ele deveis perguntar que é direito, que é errado. Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vosso amor ao que é humano deve ser secundário ao vosso amor a Deus. A força de vossa afeição deve refluir para aquele que deu a vida por vós. Vivendo para Deus, a alma faz convergir nele suas melhores e mais elevadas afeições. É para aquele que morreu por vós a maior manifestação do vosso amor. Se assim for, vosso amor mútuo será segundo o plano do céu. Nós temos uma individualidade particular nossa, e a individualidade da esposa nunca deve emergir na do esposo. A consagração aformoseia a individualidade. A vida consagrada ao serviço de Deus se desenvolverá e embelezará em sua individualidade. Pessoa alguma pode emergir sua individualidade na de outro, mas todos nós, como indivíduos, somos enxertados no tronco Pai, e aí haverá unidade na diversidade. O grande artista mestre não fez duas folhas da mesma árvore exatamente iguais. Assim, seu poder criador não dá a todas as mentes a mesma semelhança. São criadas para viver através dos séculos sem fim e deve haver completa unidade. Mente se amalgamando com mente, mas não existem duas do mesmo molde. Deus dá a cada um uma obra individual. As coisas do mundo natural devem ser consideradas e sua lição aplicada à vida espiritual, ao crescimento espiritual. A todo homem, Deus, não o homem, deu sua obra. Esta é uma obra individual, uma formação de um caráter segundo a semelhança divina. Não deve o lírio porfiar por ser semelhante à rosa. Há distinções na formação das flores e nos frutos, mas todos derivam de Deus sua variedade peculiar. Todos pertencem ao Senhor. Assim é o propósito de Deus, que mesmo os melhores dentre os homens não tenham todos as mesmas qualidades. Respeito mútuo. Todos nós temos uma obra a fazer. Podemos ter nacionalidades diversas, mas todos devemos ser um em Cristo. Se permitirmos que peculiaridades de caráter e disposição nos separem aqui, como podemos esperar viver juntos no céu? Devemos nutrir amor e respeito mútuos. Tem de haver entre nós a unidade pela qual Cristo orou. Fomos comprados por preço, e devemos glorificar a Deus em nosso corpo e nosso espírito. Completo fracasso quando copiamos outros. O homem que procure seguir os moldes do caráter de qualquer outro homem fracassará por completo. Toda pessoa deve esperar de Deus o cuidado de si, negociando com conscienciosa fidelidade com os talentos que Deus lhe confiou. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. É em vós, irmão, em vós, não em algum outro por vós. Vós deveis ter uma experiência individual. Então tereis alegria em vós mesmos e não em outro. Cada mente tem sua força particular. Dói-me ver o pouco valor atribuído a homens a quem o Senhor usou como instrumentos e a quem ele ajudará ainda. Não permita Deus que a mente de um homem siga o conduto mental de outro homem. A mentalidade de determinado homem pode ser por alguns exaltada como sendo em todos os pontos superior, porém cada mentalidade tem sua fraqueza particular. A mentalidade de um homem suprirá a deficiência do outro. Mas se todos operam sob o mesmo jugo, eles forem incutido ânimo para não esperarem que os homens os orientem quanto ao seu dever, mas sim Deus, então se desenvolverão sob a guia do Espírito Santo e atuarão em harmonia com seus irmãos. Um suprirá as faltas do outro. Não moldar mentes alheias. Deus deu a todo homem sua responsabilidade individual. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não compete ao homem desenvolver a salvação de qualquer outro homem. Não deve ele tornar-se o carbono da mentalidade de qualquer outro homem. É lhe requerido agir segundo sua capacidade, de acordo com a habilidade que Deus lhe deu. Nenhum homem, seja qual for sua experiência, seja qual for sua posição, deve julgar que realizou uma obra maravilhosa quando amolda e modela a mente de qualquer ser humano segundo sua própria mentalidade e o ensina a expor os sentimentos que ele possa expressar. Isto se tem feito repetidamente em prejuízo de seres humanos. Não ser uma sombra de outros. Oh, quantos obreiros precisam que o Espírito de Jesus os mude e amolde como o barro se amolda nas mãos do oleiro. Uma vez tendo esse espírito, não haverá entre eles nenhum espírito de divergência. Ninguém será tão estreito que queira que tudo se faça segundo a sua maneira, tudo conforme as suas ideias. Não haverá sentimento desarmonioso entre ele e seus coobreiros e irmãos que não alcancem a sua norma. O Senhor não quer que qualquer de seus filhos seja a sombra de outros, mas deseja ele que cada qual seja simplesmente a sua própria pessoa, aprimorada, santificada, enobrecida, imitando a vida e o caráter do grande modelo. O espírito estreito, em si mesmado, exclusivista, que tudo guarda dentro dos limites do próprio eu, tem sido um malefício à causa de Deus, e sempre será onde quer que se lhe permita existir. Ninguém deve submergir a mente. Deus permite a todo ser humano exercer sua individualidade. Não deseja ele que ninguém submerja a mente na mente de um semelhante mortal. Os que desejam ser transformados na mente e no caráter não devem atentar para os homens, mas para o divino exemplo. Deus faz o convite. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pela conversão e transformação devem os homens receber os sentimentos de Cristo. Cada qual deve permanecer diante de Deus com sua fé individual, sua individual experiência, sabendo por si mesmo que Cristo, a esperança da glória, está formado no íntimo. Imitarmos nós o exemplo de qualquer homem, mesmo alguém a quem considerássemos de caráter quase perfeito, seria o mesmo que pôr nossa confiança num defeituoso ser humano, a alguém incapaz de comunicar um jota ou tio de perfeição. Regras para mentalidades fortes. É bom que o irmão e a irmã, e irmão e irmã, tenham mentalidade forte. Cada qual deve manter sua individualidade. Cada um deve preservar uma individualidade que não se submerja na individualidade de outro. Nenhum ser humano deve ser a sombra de outro ser humano. Os servos de Deus devem trabalhar juntos em uma unidade que harmonize mente com mente. Medição individual. Homem algum pode crescer em lugar de outro até a plena estatura de varão. Cada qual tende por si mesmo alcançar sua medida individual. Cada um deve crescer sob a supervisão de Deus. Nenhum ser humano partilha plenamente sua vida interior. Encarada em seu lado humano, a vida é para todos um caminho ainda não experimentado. É uma senda em que, no que respeita às nossas mais profundas experiências, cada qual tem de andar sozinho. Nenhum outro ser humano pode penetrar completamente em nossa vida íntima. Ao iniciar a criança aquela jornada em que, mais cedo ou mais tarde, deverá escolher seu procedimento, por si decidindo para a eternidade os lances da vida, quão ardoroso deve ser o esforço para encaminhar sua confiança para o seguro guia e auxiliador. O caráter é individual. O caráter é coisa individual. Cada um de nós tem uma obra a fazer, para o tempo e a eternidade. Deus aborrece a indiferença com respeito à formação do caráter. Reconhecer os direitos humanos. Uma das altíssimas aplicações desses princípios, reconhecimento da responsabilidade pessoal, encontra-se no reconhecimento dos direitos do homem quanto a si mesmo, para o controle da própria mente, a mordomia de seus talentos, o direito de receber e comunicar o fruto de seu próprio trabalho. Força e poder só estarão em nossas instituições à medida que, em todo o seu relacionamento com os semelhantes, reconheçam esses princípios unicamente se em seu trato derem ouvido à instrução da Palavra de Deus. Confiança em Cristo. Toda alma tem sua individualidade. Toda alma tem de viver a cada hora em comunhão com Cristo, pois diz Ele: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Seus princípios devem ser nossos princípios, pois esses princípios são verdade eterna, proclamada em justiça, bondade, misericórdia e amor. Preservar a individualidade na vivência cristã. Ensinai toda a alma a largar-se nos braços do poder infinito. Há na vivência cristã uma individualidade que tem de ser preservada em todo o agente humano. E essa responsabilidade não pode ser removida de nenhuma alma. Cada qual tem suas próprias batalhas a ferir, sua própria experiência cristã a ganhar, independente, em alguns aspectos, da experiência de qualquer outra alma. E Deus tem lições que cada um deve aprender por si mesmo, as quais nenhum outro pode aprender em seu lugar.